Graças ao Senhor Jesus Cristo, que nos proporciona esse encontro. Ele tem sido tudo que Deus tem para nós está em Cristo, e fora dele não há nada que possamos receber de bom, né? Então, vamos dar glória ao Senhor. Hoje, vamos ver aqui o versículo 24 de João 17, né? Confiados de que o Senhor possa cativar nossos corações e manter nossa alma presa nesta âncora segura e firme, né? Não há nada melhor do que estar preso à glória de Deus. A glória de Deus é Cristo. E nós estamos presos nele. Aqui, João 17, só para introduzir o texto, né? Verso 24 diz: Pai, nós vemos aqui que o Senhor fez uma oração quadro a quadro, e quando ele completa aí o último quadro, no versículo 23, ele abre como se fosse um novo quadro agora, que ele vai fazer uma petição. Por isso ele inicia com a palavra Pai, né? E falando com seu Pai. Assim como ele começou a oração no versículo 1, né? Então ele é como que um reinício. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Vemos aí uma oração que o Senhor Jesus vai falando frase por frase: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. É uma oração. Depois, esta é a primeira frase. Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Então, há duas coisas importantes a destacar nesse versículo. Pai, eu quero que aqueles que tu me deste, propriedade de Deus, aqueles que pertencem ao Pai, o Pai deu ao seu filho. E aqui manifesta algo muito importante, que é o querer de Cristo. Quero. E mais ainda, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. A questão de ver a glória de Cristo é ver uma glória de perto, ver sua glória de perto, não de longe. Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Daí sim que vem a questão de vejam, para que vejam a minha glória que me deste. Então, vamos considerar assim que quando Moisés pediu: Mostra-me, Senhor, a tua glória, e Deus se recusou a mostrar a glória a Moisés. Neste momento, Moisés descobriu que estava longe de Deus, não estava tão perto assim para poder ver a glória do Senhor. Havia uma distância muito grande entre Deus e Moisés. E parecia que Moisés estava muito próximo de Deus, mas quando ele pede, Mostra-me a tua glória. E o Senhor não lhe mostrou. Isso significava que existe um espaço entre Deus e nós, a qual não permite vermos a glória de Deus. E quem reduz o espaço, e quem remove o espaço é o Senhor Jesus Cristo, é Ele mesmo. Então Moisés não podia, naquele tempo, ver a glória do Senhor, porque a glória do Senhor só se vê na face de Jesus Cristo. A glória de Deus é vista na face de Jesus Cristo. Então, como Cristo, depois de Moisés, levaria algumas centenas de anos para o Senhor vir ao mundo, então, e consumar a obra no Calvário, então Moisés teve que esperar, teve que esperar. Mas graças a Deus que o Senhor tem desejado, querido, é o querer de Jesus que vejamos a sua glória, mas para ver, devemos estar com Ele, onde Ele estiver. Então, vemos esse desejo de Jesus já é um desejo, desde é um princípio de ensino também de Jesus, que nós não podemos seguir o Senhor de longe. Então, em Marcos, capítulo 3, 13 e 14, nos diz que o Senhor orou a noite inteira, ele orou, e depois diz a Bíblia ali que ele subiu um monte, mas na referência de outro evangelista, diz que ele subiu ao monte para orar a noite inteira. E daí, quando ele desceu, ele chamou os que ele quis para que estivessem com ele, primeiramente estivessem com ele. Não tem como nós aprendermos de Jesus e conhecermos a Jesus se não estivermos com Ele, onde Ele estiver. Por toda a eternidade, esses que forem dignos de estar com Ele vão estar o conhecendo em níveis mais elevados. Porque, mesmo na eternidade, há níveis de glória crescentes e que nós estaremos conhecendo. Porque Deus diz na Bíblia que as riquezas do Senhor Jesus Cristo são insondáveis. Insondáveis. Então, a questão de ver a glória de Jesus, estar com Ele para ver a sua glória, é o máximo do máximo. Porque em João, nesse discurso do cenáculo, o Senhor Jesus sempre está dizendo: Eu vou para o Pai. Então, se vamos estar com o Senhor Jesus, onde ele estiver, então isso significa estar com o Pai também. Mas eu quero dizer assim que João 17, ele é um território sagrado onde conhecemos a perfeita e eterna vontade de Deus no coração do Filho amado de Deus. Posso dizer assim, sem medo de errar, que o capítulo 17 de João é o santo dos santos da Bíblia. Porque, na verdade, o Senhor Jesus está no Santo dos Santos, conversando com seu Pai. E permitiu que os discípulos, especialmente aí João, contemplasse essa relação dentro do Santo dos Santos, de Jesus com seu Pai. Então, é o santo dos santos das Escrituras. Então, devemos considerar o seguinte, que se alguém for escrever uma história ou uma biografia ou um testemunho da sua vida espiritual, eu recomendo que se faça a lápis, para que seja apagada pela visão de Cristo. A vida do Salvador veio substituir a nossa vida. O nosso livro, onde tem a nossa história, foi substituído pelo livro da vida, o qual é Jesus Cristo. O livro da nossa vida hoje chama-se Jesus Cristo. Disse Paulo: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Quero ler aqui que Cristo, na verdade, está sendo escrito pelo Espírito Santo em nós, sendo gravado com letras, não em tábuas de pedra. Vamos ler aqui 2 Coríntios 3, verso 2 diz assim: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Oxalá que o mundo que não lê a Bíblia possa ler a nossa vida, possa ler Cristo em nós. Como diz aqui, conhecida e lida por todos os homens. Se você apresentar uma Bíblia para um homem incrédulo, ele não quererá ler. Mas se você apresentar a vida do Senhor Jesus em você escrita, ele não terá condições de recusar a ler. Porque já vamos partir para o verso 3, né? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Aí, o trabalho e o ministério do Espírito Santo, que muitos têm desprezado esse ministério. Muitos têm ficado apenas com a letra da Bíblia e não com o Verbo vivo. É só o Espírito Santo que transforma letras em vida. Então, é o Espírito que faz o trabalho de escrever a biografia de Cristo em nosso coração, como diz aqui, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, lembrando do Sinai que Deus escreveu, os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Agora não, ele está escrevendo não os 10 mandamentos no nosso coração. Ele está escrevendo a biografia do seu filho dentro do nosso coração. Então, será impossível não viver como o Filho de Deus vive. Esse é o ministério do Espírito Santo. Bendito Espírito Santo que foi enviado do céu para fazer esse trabalho glorioso em nossas vidas. Então, aqui está. Se temos alguma biografia, uma história de vida, por mais maravilhosa que seja, seja um grande testemunho de conversão, seja um grande êxito na vida, seja a manifestação de muitas obras boas que fizemos, mas o mais excelente e importante é que essa biografia seja escrita com lápis e que possa ser apagada para dar lugar à biografia do Senhor Jesus Cristo no nosso coração. Então, ver a glória do Senhor, essa é uma forma da glória ser inscrita dentro do nosso coração. Isto nos abrirá ao conhecimento da glória de Cristo. Então, vamos voltar a João 17, 24, quando ele diz que o querer dele é que vejam a minha glória. Não só este, dois querer. Primeiro, a garantia. Vemos o seguinte, que Jesus, sabendo de que o único meio que o amor realmente seria expressamente manifesto eternamente em nossas vidas e nunca mais deixaria de ter essa revelação do amor de Deus, seria pela unidade. Então, o Senhor Jesus Cristo orou, porque unidade é o maior investimento de Deus, do amor de Deus para conosco. Então, dentro deste modelo, deste padrão, Jesus, depois de ter orado pela unidade, ele, na certeza de que a unidade estava consumada, porque o Pai nunca deixa de ouvir seu Filho, na certeza de que a unidade está consumada, Então ele entra com esse pedido para que agora esses que estão em unidade com ele sejam os bem-aventurados para estar com ele e mais, para que vejam a sua glória. Então, isso é maravilhoso. Um privilégio dos privilégios. É o máximo. É o máximo daquilo que o Evangelho pode nos proporcionar. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios que este Evangelho é o Evangelho da glória. 2 Coríntios, vamos ver essa passagem de 2 Coríntios. Verso 4 de 2 Coríntios, capítulo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quem é a glória de Cristo? É o Pai? É Deus? Cristo quer que nós vejamos a sua glória. Quem é a glória do Pai? É o Filho. Deus nunca foi visto por alguém, como vemos em João capítulo 1. Nunca foi visto. Mas ele, Cristo, propõe que nós o vejamos. Mas em que fundamento podemos ver a glória de Cristo? Só no fundamento da unidade. A unidade é o lugar mais próximo que podemos chegar de Cristo. Neste fundamento, então, ele vai mostrar sua glória para nós. Então, vemos que o querer intenso do Filho dentro da consumação da unidade, né? Sabendo Jesus, né, que a única maneira de nos levar a ver a glória, a sua glória, era a unidade. Então, o que ele fez? Ele orou por ela. Então, e depois, na plena certeza da consumação, faz o pedido que tanto queria. Esse querer já estava no seu coração, mas ele precisava ter a base, o fundamento para a sua petição. Quando o Pai declara que nós somos um, como ele e o Filho são um, aí está o fundamento para que possamos ver a glória do Filho de Deus. Então, Jesus faz o pedido que tanto queria, considerando assim, por que ele fez esse pedido? Eu considero que o amor sempre quer o melhor. E o mais sublime, ou o mesmo que tem recebido para dar ao objeto do seu amor. E Cristo percebeu que não podia dar ao objeto do seu amor aqueles que o Pai lhes deu, né? Ele queria dar nada menos que a glória recebida. Nós vemos que ele comprometeu a sua glória, ele teve sua glória como o influenciador desta unidade, por isso ele já comprometeu sua glória. No verso 22, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Então, depois de dar essa glória, para que sejamos um, para que o Pai veja que somos um, lembrem-se que quando Davi fez uma aliança com Jônatas, Jônatas fez uma aliança com Davi e ambos se tornaram um. Disse que eles tinham um amor, a alma deles era uma, e eles tinham um amor maior do que o amor das mulheres, um amor de Deus entre eles. Esse amor levou eles a terem um pacto, né? E Davi não tinha glória nenhuma, Davi ele estava fora do palácio, mas Jônatas tinha glória. Então é como Jesus disse assim, eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Então Jônatas tomou algumas coisas que ele recebeu, porque ele era um príncipe, filho de um rei, e ele deu esses objetos a Davi, que eram coisas que pertenciam à glória do seu reino no palácio onde ele vivia, com Saul. E ambos fizeram aliança e se tornaram um. Então o Senhor Jesus comprometeu sua glória por tanto amor que tem por nós. Ele deu a sua glória para que a unidade, esse pacto de unidade fosse sacramentado. E o Pai aceitou. Por isso o Senhor Jesus faz a petição usando a palavra eu quero. Agora sim, ele externa o querer por muito tempo ele carregou. Glória a Deus. Jesus nos quis. Jesus nos quer perto dele, onde ele estiver. E também ele em nós e nós nele. E o Pai em nós. Enfim, essa unidade incompreensível. Então, vejamos então que o Senhor Jesus tem primeiro ponto, quero. É o querer, e nesse quero nós vemos muito mais além do que uma palavra quero. Aí está a vontade de Deus em Cristo. A palavra quero expressa a vontade, o desejo eterno do Filho de Deus. Quero o quê? O que ele queria? que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Olha, só esta parte do querer de Cristo, já estaríamos satisfeitos, porque é muito maravilhoso estar com Ele em qualquer lugar. E Ele pede para estarmos onde Ele estiver. Então, se o Senhor está no reino sobre a face da terra, estaremos com Ele. Se Ele está no seio do Pai, estaremos com Ele. Se Ele está na Nova Jerusalém, estaremos com Ele. Se Ele se move por este universo, estaremos com Ele. Então, quando Ele diz quero, significa que sempre foi o seu desejo. Né? Se existe alguma coisa que Paulo chama de excelente glória, então, essa excelente glória é estar com Cristo onde Ele estiver. Agora, com que propósito? Para que vejam a minha glória que me deste. Como que Jesus recebeu essa glória? Claro que, se nós formos relatar as glórias do Senhor Jesus, existem muitas faces da sua glória. Existem muitos ângulos. Mas vamos ver essa aqui, que o Senhor conquistou com o seu sofrimento. Em 1 Pedro 1, 10 a 12, porque Jesus fala em João 17, no finalzinho, ele diz que porque me amaste antes da criação do mundo. Então, Deus já lhe deu glória antes da fundação do mundo. Então, 1 Pedro 1, 10 a 12 diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir. E agora percebam isto. E a glória que se lhes havia de seguir, a glória que havia de seguir seus sofrimentos. Olha, muitos crentes querem pegar um atalho, mas se estamos seguindo a Jesus, no caminho da glória terá sofrimento. Então, agora diz verso 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Então, após o sofrimento, uma glória se seguiu. Jesus recebeu também em Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Nós vemos que ali é mostrado uma glória dada pela sua humilhação, seu despojamento, e por ser obediente até a morte e morte de cruz. Diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. Verso 10. Também vemos outra manifestação de glória de Cristo, que está em Hebreus 7, verso 26. Isso aí são glórias dadas ao Senhor Jesus. Dadas pelo fato de ele ser o nosso Redentor. 7,26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e agora, e feito mais sublime do que os céus. Outra glória do Senhor, ele é mais sublime que os céus. A Bíblia diz que, né, não o vemos ainda coroado de glória, né? Às vezes nós temos pouca visão acerca do Jesus Cristo glorificado, então nós só olhamos ele, né, humilhado aqui neste mundo, conhecemos Jesus Cristo segundo a carne e ainda o contemplamos humilhado. E não vemos ele coroado de glória, mas precisamos dos olhos do Espírito Santo para contemplar Jesus Cristo na glória. Hoje, mediante a fé, pelos olhos do Espírito Santo, é a forma de vermos a glória de Cristo. Então vemos aqui que sempre, né, o Senhor teve isso no seu coração. A palavra glória, ela tem um significado. É satisfação. A glória só vai estar presente onde há satisfação de Deus. Algum crente que possa estar vivendo a vida de Cristo, ele só vive ela em glória se Deus estiver satisfeito por causa do seu filho que está governando aquela vida. Se o filho de Deus não estiver ali governando segundo o padrão divino, não haverá satisfação e, no entanto, não haverá também manifestação de glória. Quando Moisés foi chamado para erigir o tabernáculo, Deus disse: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Então, semana que vem, eu quero mostrar, assim, antes de encerrar João 17, eu quero deixar alguma coisa que grave nos nossos corações, que a glória, ela só vem pela satisfação de Deus. A igreja hoje está satisfazendo o coração de Deus? Ela está honrando a Cristo em tal nível que possa Deus se satisfazer disso e manifestar sua glória? Então Moisés termina o tabernáculo, disse o Senhor: faça conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E quando ele termina o tabernáculo, diz que ele fez tudo conforme o que foi mostrado. Então diz a palavra em Êxodo 40 que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Porque, segundo o Senhor falou, que ele deveria fazer conforme o modelo, ajuntar todas as peças para que o tabernáculo fosse um. Aí a unidade era o padrão. O padrão que Moisés deveria chegar daquela obra era a unidade, um tabernáculo. Então Deus se satisfez da fidelidade da conclusão daquela obra e manifestou sua glória. Então Jesus, ele vai mostrar sua glória por causa da conclusão da obra da unidade. E quando nós andamos sem esse testemunho da unidade, sem, eu quero falar semana que vem, como andar, né, na unidade de pensamento. Então, o Senhor realmente quer satisfação no nosso andar, no nosso caminhar, no nosso viver, dentro desta unidade já construída. Aí a glória de Deus vai vir sobre o tabernáculo de Deus, sobre a casa de Deus. Né? Então, vemos aí que a redenção trouxe satisfação e glória ao Pai. Né? Se trouxe satisfação, nós vemos aqui como realmente há uma satisfação no coração de Deus, né? Concernente a isso, que ele vai manifestar a sua glória. Considerando que José, por exemplo, no Egito, ele estava no Egito e estava cheio de glória, mas quando ele saiu de sua casa, ele foi dado como morto. Então Jacó não descansou seu coração. Ele estava anos a fio carregando uma decepção. E o que satisfaria o coração de Jacó era saber que seu filho não somente estava vivo, mas que estava glorificado, estava em honra. Então José, para satisfazer o coração de seu pai, ele disse assim, Gênesis 45, 13. Ele disse, ele disse para seus irmãos, fazei saber a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto. Olha, nós só podemos fazer saber a glória de Cristo se nós a temos visto. E tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer meu pai para cá. Tá. Então, nós lembramos, com esta passagem, que só isto traria descanso ao coração de Jacó, e diz a palavra que reviveu o espírito de Jacó quando ele viu o seu filho. Então foi não somente ele havia estado morto praticamente, Jacó morreu com seu filho. Então nós lembramos do Senhor Jesus que assim como Cristo morreu, né? Então, não só o coração do pai sofreu, mas aconteceu alguma coisa. Ele ressuscitou e entrou em sua glória. Isto aí fez com que o coração do pai se regozijasse. Então, vemos, Lucas 24, 26, esse caminhar. Evangelho de Lucas, 24, verso 23. Ele diz assim, o próprio Senhor Jesus diz, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e mostrasse na sua glória? Aí, a tipologia de José mostra, né, ele como um tipo de Cristo. Tudo que ele passou, a vida dele, mostra o tipo de Cristo. A vida e a obra do Senhor Jesus. E a sua exaltação. Vamos considerar como ver a glória de Cristo hoje, por exemplo. Para ver, nós temos que contemplar Cristo e sua glória hoje com os olhos da fé, primeiramente. Com os olhos da fé. De que forma com os olhos da fé? Pelos sentidos agudos do Espírito Santo em nós. 2 Coríntios 3 nos mostra isso. Vamos ver 2 Coríntios, capítulo 3. Voltemos para aquele capítulo. Onde diz, começando pelo versículo 7 até o 18. Vejamos. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais o é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, olha aí, esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Agora, verso 14, é onde eu quero mostrar que mediante a fé, né, e pelos sentidos, nós podemos ver a glória de Cristo. Mas, verso 14, aqui está a chave. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Quando os sentidos estão endurecidos, não há fé. A incredulidade impera e o véu é posto sobre o rosto. Mas quando a fé e os sentidos estão flexibilizados, abertos para receber a visão, então o Senhor remove o véu quando nos convertemos da incredulidade. Continuando. Eu vou ler de novo o versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Veja, quando nos convertemos a Cristo, o véu é removido. Verso 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Então, se o véu está posto e a incredulidade está ali, os sentidos estão endurecidos e eles não conseguem ver o Senhor. Assim pode acontecer conosco. Se a nossa, nós pensamos assim, agora não podemos ver a Jesus. Não há condição de ver a Jesus só lá no céu, quando a gente morrer. Não. Então, esse posicionamento incrédulo, não, exatamente isso será um impedimento para vermos a glória de Cristo. Ficamos sem visão. Agora, verso 16 é outra chave. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. o véu se tirará. Verso 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, sem o véu, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aí, tudo o que precisamos é um coração convertido ao Senhor e um rosto descoberto e contemplando a glória do Senhor. Tomando essa posição de estar olhando para a glória do Senhor. Então, os sentidos, é importante os sentidos espirituais. Sentidos endurecidos, visão impedida. Também, a participação antecipada nesse tesouro, que tesouro é esse? Vamos continuar aí no capítulo 4, verso 3 ao 6, onde diz: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Por quê? Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Verso 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro é a visão que temos do Senhor Jesus. E essa visão, ela tem poder. Quando ela entrou em nós, ela trouxe um poder. Então, a excelência do poder é de Deus e não de nós. Então, realmente é uma visão viva. Então, vemos aí que para ver a glória no presente, nós precisamos da fé e os sentidos ali não endurecidos. E para ver a glória de Jesus no futuro, como ele disse, para que vejam a minha glória, ele fala: quero que onde eu estiver estejam comigo também. Então, quer dizer que há uma coisa a ser feita. Por exemplo, vendo a sua glória no futuro em um corpo de glória. Nós precisamos do corpo de glória para vermos a glória pessoal do Senhor Jesus, presencial do Senhor Jesus. Nós precisamos um corpo compatível. Ele diz: onde eu estiver. Então, não poderemos estar onde ele está se não tivermos um corpo semelhante ao dele, para que vejamos a sua glória. Em Filipenses 3, 20 e 21, o que que Paulo fala sobre isso? Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha, a nossa cidade está nos céus. Então, precisamos de um corpo para nos encontrar com o Senhor lá. E ele está lá, porque diz que de onde nós esperamos ele vir. E verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar a si também todas as coisas. Então, nós vemos que, quando Paulo fala do arrebatamento, diz que nós vamos receber um corpo glorioso e vamos nos encontrar com o Senhor. Então, essa é a outra questão de ver o Senhor no futuro, né? Um futuro que não está muito longe. E algo que eu gostaria de falar, mas talvez não hoje, vou deixar, é a questão de promovendo a glória de Deus hoje, nós promovendo a glória de Cristo, né? A glória de Jesus. Só vou dar uma introdução aqui. Por exemplo, promovendo agora a glória de Jesus, somente a glória de Jesus e de mais ninguém. Veja Marcos 9, 2 a 8. Vou deixar como introdução para que possamos atentar para isso. Para que nós vemos a glória do Senhor? Né? José falou para os seus irmãos, falem para o meu pai, né, da minha glória e de tudo o que vocês viram. Então, promovendo a glória do Senhor Jesus, se nós vimos alguma coisa, vamos promover essa glória de Cristo. Caso não tenhamos visto nada, então nós vamos promover a nós mesmos e não a glória do Senhor. Esse é o mal na igreja. A falta da visão da glória de Cristo é uma enfermidade má. Por quê? Porque há muita promoção humana. Então, capítulo 9 de Marcos, o verso 2 ao 8, vamos ler. Então, diz assim, e 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João e os levou a sós, em particular. Veja, é isto que Jesus quer fazer. Para que estejam comigo e vejam a minha glória. Então, o que Jesus fez? Levou eles no monte para estar com ele, para ver sua glória. Então, levou e os levou a sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles, mostrou sua glória. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Aqui já Pedro estava pensando em promover a glória de Elias, a glória de Moisés, né? E não era, ele não sabia o que estava falando, porque não tinha visão, né? Ele não tinha percebido que Deus estava manifestando o seu próprio filho, e não Moisés. Né? Moisés vieram porque Deus quis que eles vissem a glória do filho. É isto, Moisés e Elias. Daí, continuando. Pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados, e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com eles. A ninguém mais viram. Quando temos a visão de Jesus, a visão da glória do Senhor, temos a visão da glória do Senhor de mais ninguém. É isso que o Pai quer promover, a glória do seu próprio Filho. Amém? Então, que fica essa introdução, né, para que os irmãos possam perceber que o Senhor Jesus quer mostrar a sua glória para aqueles que vão se chegar a Ele. E o Pai vai lhes conduzir a Ele, vai lhes dar a Ele. Graças a Deus, nós somos propriedade de Deus, né? Amém.